Vamos orar, você que fica aqui comigo, para entrar nessa mensagem. Pai querido e amado, em nome de Jesus, nós colocamos as nossas vidas diante do teu altar nessa hora, reconhecendo o teu senhorio, a tua grandeza e o teu amor. Pedimos, Pai, que no nome de Jesus, o Senhor venha ministrar cada coração que está aqui, cada vida que está também pela internet, que em nome de Jesus, o Senhor venha trazer a tua existência sobre nós, a tua palavra, a tua verdade, a tua luz sobre as nossas vidas, porque nós precisamos enxergar como o Senhor enxerga. Nós queremos ver, ó Senhor, as nossas vidas, as coisas que estão ao nosso redor com uma ótica do Senhor. Por isso, em nome de Jesus, Pai, que os nossos corações possam receber a tua boa semente, que é a tua palavra, e que essa semente possa prosperar para a tua glória. Por isso, em nome de Jesus, usa a minha vida, Pai, para que eu possa comunicar da melhor maneira a tua palavra aqui nessa noite, não oferecendo nada de mim, mas oferecendo tudo que é teu e tudo que está nas suas escrituras. Usa a minha vida para que eu seja um instrumento na vida dos meus irmãos nessa noite, em nome de Cristo Jesus. Pai, nós te damos liberdade nessa hora, a Bíblia está aberta, nossos corações estão quebrantados para que o Senhor fale conosco, e o Senhor também fale, Senhor, a partir dessa mensagem, use as nossas vidas para que possamos ser um instrumento em tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Amém, igreja? Amados, o tema dessa mensagem é o poder da visão espiritual. Diante de tantas circunstâncias que nós enfrentamos na nossa vida, na nossa rotina, na nossa casa, nós temos excesso de notícias ruins. Nós temos um número ilimitado de informações a todo tempo, seja pela internet, seja pelos outros meios de comunicação. Nós estamos sendo bombardeados a cada dia de muitas informações. Todos nós enfrentamos problemas no trabalho, todos nós passamos por problemas em casa, com os filhos. Todos nós temos que lutar as nossas guerras espirituais, assim como também as nossas guerras internas. Vocês estão comigo? Amém ou não? Nós precisamos, como filhos de Deus, exercitar o poder da visão que Deus nos dá, uma visão espiritual para as coisas. Porque se nós estivermos apenas com uma visão natural para tudo aquilo que nós estivermos passando e enfrentando nas nossas vidas, nós não vamos conseguir ver Deus em meio às circunstâncias, e nós não vamos conseguir enxergar as coisas como Deus enxerga. Nós, se andarmos segundo uma ótica natural, segundo uma natureza humana e terrena, nós temos um sério risco de acabar nos perdendo em meio ao nosso processo, em meio à nossa caminhada. Temos um sério risco de parar no meio do caminho e não conseguir enxergar o sobrenatural de Deus, porque a nossa naturalidade não permite que nós enxerguemos e venhamos experimentar o sobrenatural. O nosso Deus é um Deus sobrenatural, e a nossa ótica natural para as coisas, humana, nos distancia do sobrenatural. Para enxergarmos e para vivermos, para experimentarmos o sobrenatural de Deus, a nossa ótica precisa ser mudada, a nossa visão precisa ser transformada, a nossa cosmovisão precisa ser restaurada aos padrões de Deus. Quem está comigo, diga amém. Apenas com o meu olho natural, com o meu olhar muitas vezes carnal, cético para as coisas, eu não vou conseguir enxergar aquilo que Deus está fazendo, porque há uma necessidade de termos os olhos da fé para conseguir ver, sentir e crer sobrenaturalmente nas coisas de Deus. O nosso Deus é um Deus sobrenatural, o nosso Deus age e trabalha de maneira sobrenatural. Por isso, se eu estiver apenas com o meu olhar natural para as coisas, eu não vou conseguir experimentar aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, e aquilo que nunca jamais subiu ao coração do homem, porque são todas essas coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É o que está em 2 Coríntios capítulo 2, verso 9. Jesus também nos disse que bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Não viram num contexto natural, não viram com os olhos naturais, mas conseguiram crer através da ótica da fé, através de uma visão sobrenatural. Abre a tua Bíblia comigo em Isaías capítulo 6, verso 9 e 10, por favor. Isaías capítulo 6, verso do 9 ao 10. Eu vou ler na minha versão NVT. Se você não trouxe Bíblia, estará aqui no telão também a mesma versão que eu estarei lendo. A palavra de Deus diz assim, Isaías capítulo 6, verso 9 e 10. E ele disse: vá e diga a este povo, ouçam com atenção, mas não entendam. Observem bem, mas não aprendam. Endureça o coração deste povo, tape os ouvidos e feche os olhos deles. Assim não verão com os olhos, nem ouvirão com os ouvidos, não entenderão com o coração, nem se voltarão para mim a fim de serem curados. Até aí. O mesmo capítulo de Isaías 6, o contexto fala do chamamento do profeta Isaías. Ele teve uma visão do trono de Deus, e um anjo veio com uma tesoura e com uma brasa viva do altar de Deus e toca a boca de Isaías, e ele é purificado naquele momento, e ele é chamado, ele ouve o Senhor dizendo: a quem eu vou enviar, a quem eu enviarei, a quem há de ir por nós? E Isaías entende que Deus estava o convocando, e ele diz: eu irei, envia-me a mim. Ele diz ao Senhor: eu estou indo, me envia, Senhor, eu faço parte desse comissionamento. Ele aceita a missão que Deus havia dado, e logo depois que ele aceita, vem uma palavra profética dura para o povo de Israel, que veio se cumprir ao longo dos anos e também se cumpriu na vida daqueles que eram considerados mestres da lei, os fariseus e os saduceus, que tinham olhos, mas não conseguiram ver o Cristo, tinham ouvidos, mas não conseguiram ouvir a palavra de Cristo, e com o seu coração não conseguiram conceber, não conseguiram entender aquilo que Deus estava fazendo através do Messias, através do Salvador. Nós sabemos que Isaías é um profeta e foi um profeta levantado para falar sobre profecias messiânicas, e essa aqui não é diferente. Só que isso nos dá um entendimento, amados, que muitas pessoas não conseguem ver apesar de terem olhos, não conseguem ouvir apesar de terem ouvidos, e não conseguem entender, conceber, discernir apesar de terem coração. E isso nos afasta da cura de Deus para nossas vidas, porque um povo que não ouve, um povo que não vê, um povo que não sente com o coração e não entende, compreende com o coração, é um povo que não consegue se voltar para Deus para ser curado, amém, amados? Por isso, eu e você temos que ter esse entendimento que os nossos ouvidos, assim como os nossos olhos espirituais, precisam estar abertos para aquilo que Deus quer falar conosco. Assim como o meu coração não pode ser um coração de pedra, o meu coração tem que ser um coração puro, um coração que está disposto a ouvir a palavra de Deus e a obedecer a palavra. O meu coração precisa ser um solo fértil, onde a semente é lançada e ela cresce, a semente germina e ela dá fruto, porque pelos frutos eu e você seremos conhecidos. Por isso, dentro desse contexto, há uma cegueira espiritual que o próprio Deus colocou sobre o povo. Então a cegueira espiritual foi uma própria condenação de Deus para o povo, porque eles não conseguiam ver, nem ouvir e nem compreender com o coração. Nós bem sabemos, amados, que a cegueira espiritual faz com que nós não venhamos compreender de verdade o que Deus está nos dizendo. Nós até podemos enxergar, mas não conseguimos compreender a verdade de Deus para nossas vidas. Por isso, nessa noite, o Senhor deseja trazer sobre nós uma nova ótica, uma nova visão. O Senhor deseja trazer sobre a tua vida um óculos espiritual. O Senhor deseja trazer sobre a tua vida um novo olho espiritual, para que você consiga enxergar as coisas como Deus enxerga. Amém, amados? 2 Coríntios capítulo 4, verso 3 e 4. Apóstolo Paulo vai deixar claro isso, a respeito de como o inimigo tenta operar sobre as nossas vidas, operar em nossas vidas, a fim de fazer com que eu e você não venhamos enxergar a glória de Deus, enxergar as coisas de Deus como devem ser enxergadas. 2 Coríntios capítulo 4, verso 3 e 4, diz assim: se as boas novas que anunciamos estão encobertas atrás de um véu, é apenas para aqueles que estão perecendo. O Deus deste mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo esta mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus deste século, quem é o Deus deste mundo, ou o Deus deste século? É o próprio Satanás, amados. E ele cega a mente, ele cega os olhos, ele faz com que muitas pessoas não consigam discernir e nem compreender com o seu coração as boas novas. Ele consegue fazer com que muitas pessoas se tornem cegas espiritualmente falando, ao ponto de não conseguirem ver a luz da glória de Cristo Jesus através das boas novas. Pessoas que não conseguem compreender, elas ouvem, mas não conseguem compreender, elas enxergam, mas não conseguem ter um discernimento espiritual para aquilo, elas têm coração, mas não conseguem ser transformados, porque a semente não encontra um solo fértil, porque Satanás opera desta forma, cegando as pessoas com as suas trevas, porque onde as trevas tentam operar, e quando as trevas conseguem ganhar espaço em nossos corações, apenas a luz de Cristo pode resplandecer naquele lugar, a fim de trazer uma quebra total do julgamento de Satanás através da escuridão. Quando a escuridão começa a tomar conta das nossas vidas, somente a luz do Evangelho pode fazer com que essas trevas sejam aniquiladas. Amém, amados? E Satanás, ele tenta nos cegar para isso, com situações, com informações, com problemas, com traumas, com as coisas que nós passamos na nossa vida cotidiana. Ele tenta nos cegar, ele tenta trazer incredulidade sobre as nossas mentes e sobre os nossos corações, a fim de trazer trevas sobre nós, a fim de trazer a sua escuridão, a fim de encobrir os nossos corações, os nossos ouvidos, encobrir os nossos olhos, a fim de que nós não venhamos enxergar a luz verdadeira de Cristo. Por isso, amados, nós não podemos aceitar que esse príncipe deste mundo e que as coisas deste mundo venham nos cegar para as coisas de Deus. E como eu consigo fazer isso? Qual que é o antídoto para que eu não seja cegado pelas coisas deste mundo, para que eu deixe de enxergar as coisas de Deus? O antídoto, amados, é quando eu coloco a minha fé e quando eu coloco o meu coração na palavra de Deus e na sua verdade, não permitindo que as mentiras das trevas venham tomar conta do meu coração. As mentiras das trevas não vão ser muitas vezes algo que vem ali de maneira como um diabo com chifre, com um garfo atrás de você. As mentiras das trevas são sutis. Satanás, ele vem lançando mentiras sobre o teu coração pouco a pouco. Satanás é um cara que sabe trabalhar no silêncio e sabe trabalhar pouco a pouco, como um jogo de xadrez. Ele espera a hora certa para dar um xeque-mate. Ele não tem pressa para derrubar aqueles que estão no seu alvo. Então ele vem com uma mentira, ele vem com uma meia-verdade, porque não deixa de ser mentira, meias-verdades também são mentiras. Ele vem com um pensamento, ele vem com uma ideia errada, ele vem com um flerte na internet para você que é casado, um flerte no seu trabalho com alguém que você trabalha, ele vem com uma mensagenzinha estranha, ele vem com um post que você curte, que você olha e que você dá atenção, para um vídeo que você gasta longas horas assistindo. Os espaços que eu vou dando dentro do meu coração é os lugares que Satanás começa a encontrar campo para tentar derrubar as nossas vidas e para nos cegar. Ele vai nos distanciando pouco a pouco da verdade. Ele vai nos distanciando pouco a pouco do nosso Criador. E quando nós nos distanciamos do nosso Redentor e do nosso Criador, o que que nos sobra? Nada. Só sobra a nossa superficialidade, a nossa carnalidade, só sobra o nosso eu. E o nosso eu tem potencial suficiente para acabar com as nossas vidas. Nós podemos acabar com as nossas próprias vidas sem a ajuda de ninguém. O pecado que opera em nós pode acabar com as nossas vidas. Quando eu estava longe de Cristo, eu não precisei fazer nada para ninguém. Eu mesmo estava acabando com a minha vida. Ninguém precisou fazer nada para mim. Eu mesmo estava acabando com a minha vida. Eu mesmo estava me destruindo. Através das festas, das bebidas, das baladas, dos relacionamentos. Eu mesmo estava me destruindo. Eu mesmo estava me distanciando de Deus. Eu mesmo estava me distanciando da minha família. Eu mesmo estava me condenando, mas a graça de Deus me alcançou e me retirou dessa cegueira, amém, amados? E nós temos a graça de Deus que nos sustenta, nós temos a graça de Deus que nos liberta dessas artimanhas, que abrem as cortinas e que nos fazem ver novamente. Porque muitas vezes os problemas que nós passamos, nós só precisamos de alguém para descortinar aquilo que nós precisamos enxergar. Muitas vezes os nossos problemas são solucionados não é através de um milagre, mas são através de uma pessoa ou de pessoas que vão ser instrumentos de Deus nas nossas vidas, que vão apenas descortinar e nos tirar do escuro, nos tirar de um lugar onde muitas vezes nós nos colocamos de solidão, de escuridão, porque ouvimos demais as mentiras de Satanás sobre as nossas vidas. Dentro do contexto que nós vivemos hoje, nós precisamos cuidar do nosso coração e nós precisamos cuidar das nossas emoções. Satanás encontrou dentro dessa era e dentro desse século um lugar onde ele consegue ter êxito quando ele trabalha, que são as nossas emoções. Ele vai tentar te fazer ansioso. Por isso que Jesus há 2000 anos atrás disse: por que vocês andam ansiosos? Com o que comer, com o que beber e com o que vestir? A ansiedade, as crises emocionais, a depressão são artimanhas, amados, para tentar nos afastar das coisas de Deus, para nos afastar de um relacionamento com o Senhor. Ele vai tentar usar ferramentas para nos adoecer emocionalmente, para nos adoecer espiritualmente, a fim de nos afastar da verdade. E quem é a verdade, amados? O nosso Salvador, o nosso Redentor Jesus Cristo. Amém ou não? Por isso, por mais que você passe por processos na sua vida, pastor, estou passando por um processo de depressão, estou passando por um processo de crise de ansiedade. Muitas pessoas já passaram aqui. Só que dentro do teu processo, se você passa com um psicólogo, com um psiquiatra, qualquer tratamento que você faça, faça mesmo se for necessário. Mas não se afaste de Deus, não se afaste do seu Redentor, não se afaste do seu Salvador, porque Ele faz parte da sua cura. Não adianta colocar apenas a sua expectativa apenas no médico. Ele vai ser instrumento de Deus, mas o teu próprio Criador quer participar desse momento da tua cura. Ele mesmo quer cuidar de você, amém, amados? Então não feche a porta para Deus. Não, dentro do seu processo, por mais doloroso que seja, não feche a porta para Deus. Não deixe Deus de fora do seu processo. Nos momentos mais difíceis das nossas vidas, são esses momentos que nós temos que falar: Senhor, abre os meus olhos. Eu preciso enxergar como o Senhor vê. Eu preciso ver como o Senhor vê. Eu não quero, Senhor, ser aqui inundado pelas minhas emoções, ou pelos meus sentimentos, ou pela cegueira que está vindo contra a minha vida. Eu preciso ver como o Senhor vê. Eu preciso enxergar da forma que o Senhor enxerga. Não, Senhor, não me deixe me distanciar da sua presença, porque eu só tenho a tua presença para curar a minha vida de uma forma celestial, de uma forma sobrenatural. Amém, amados? Não se afaste do sobrenatural, não se afaste das coisas de Deus, não se afaste da presença do teu Salvador e do teu Redentor, porque quando a luz da glória de Deus brilha sobre as nossas vidas, amados, por mais difícil que seja o processo, o Senhor tem poder para tirar todas as trevas e trazer a tua luz sobre nós, amados. Não se afaste, não se tranque em quartos escuros, não permita que as trevas venham escurecer o teu coração. Não se afaste das coisas de Deus, não troque a sua mesa, não troque a mesa da presença por mesas de obscuridade, por mesas das trevas, não troque a mesa da ceia por apenas um consultório de um médico. Não troque a mesa da presença por apenas um diagnóstico médico. Nós somos um povo que vive pela fé, amados. Nós somos um povo que existe, que crê num Deus que venceu a morte. Nós somos um povo que crê num Deus que ressuscitou após o terceiro dia. Nós não podemos deixá-lo de lado. Tudo faz parte de um processo. Se estamos passando por dores, crises, e estamos tratando isso, glória a Deus. Deus está usando a medicina ao nosso favor, mas não deixe Ele próprio fora do teu processo, amém, amados? Não tranque a porta para Deus, não deixe Ele de fora da tua vida, porque as tendências de hoje e as palavras criadas para os contextos de hoje é: você precisa se afastar de todo o ambiente tóxico que você está passando. Hoje tem muito médico dizendo que a igreja é ambiente tóxico, porque ela vê o lado do paciente e diz que a igreja é um ambiente tóxico para ela. Amados, nós não podemos aceitar isso sobre o nosso coração. O corpo de Cristo foi, é e sempre será o maior instrumento de restauração na vida de um homem e de uma mulher. Não estou dizendo que o corpo de Cristo não tenha falhas. Tem, porque eu e você está aqui. Nós somos falhos. Mas a igreja do Senhor foi a maneira que Deus encontrou para fazer de nós um corpo dele aqui na terra, um instrumento dele aqui na terra. Então não permita que coisas sejam faladas a respeito do lugar que Deus instituiu. A instituição, a igreja, não estou dizendo a placa. A instituição igreja foi criada pelo Senhor, assim como a instituição família também foi criada pelo Senhor. E nós não podemos aceitar que essas instituições que foram criadas pelo próprio Deus sejam ali fadadas ao fracasso por muitas pessoas, dizendo: olha, essa família não existe mais, a família convencional não é mais correta, agora tem outros tipos de família. Isso é uma mentira de Satanás. A família convencional que Deus criou é uma família bíblica, homem, mulher, que procria e gera filhos para suas gerações, amém, amados? Da mesma forma, a igreja é o lugar que Deus escolheu para que Ele pudesse falar com o teu povo, falar com os seus filhos. É o lugar onde Ele escolheu para que nós pudéssemos nos relacionar como irmãos. Por isso nós não podemos deixar que as coisas deste mundo, que as mentiras deste mundo venham tomar conta do nosso coração, a fim de nos obscurecer, trazer trevas sobre a nossa mente, sobre os nossos corações, sobre os nossos ouvidos e olhos. Nós precisamos deixar que a luz de Cristo brilhe em nós, e quando a luz de Cristo brilha em nós, é a sua verdade brilhando em nossos corações. Nós precisamos dizer: Senhor, eu quero que a tua luz brilhe sobre a minha vida, para que eu possa enxergar as coisas da maneira que o Senhor enxerga, amém, amados? João capítulo 9, verso 35, abre lá comigo, por favor. João 9, 35. Diz assim, até o 41. Quando Jesus soube do que havia acontecido, procurou o homem e lhe disse: você crê no Filho do Homem? Quem é ele, Senhor? Perguntou o homem. Eu quero crer nele. Jesus respondeu: você o viu e ele está falando com você. Sim, Senhor, eu creio, declarou o homem, e adorou a Jesus. Então Jesus disse: eu vim a este mundo para julgar, para dar visão aos cegos e para fazer que os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam por perto o ouviram e perguntaram: você está dizendo que nós somos cegos? Se vocês fossem cegos, não seriam culpados, respondeu Jesus. mas a culpa de vocês permanecem, pois afirmam que podem ver. Até aí. Qual é o contexto dessa história? Jesus cura um cego de uma forma um pouco diferente de como ele costumava fazer. Jesus, com uma palavra, com uma oração, curava as pessoas. Só que ele teve um encontro com esse cego e ele o cura de maneira diferente. Jesus cospe no chão, faz uma lama, um lodo, pega a terra, cospe no chão, faz uma lama e coloca nos olhos do cego, de nascença. Depois que ele toca os olhos do cego, ele diz para o cego: vai até o tanque de Siloé e se lava. E esse cego, ele sai, preste atenção, o cego, ele não via, obviamente. Então, no momento em que Jesus toca o olho dele com a lama, ele ainda estava cego. Ele ouviu que era o Cristo falando com ele, mas ele não viu o Cristo. Ele ouviu o Cristo falando com ele, ele recebeu a lama no seu olho e ele vai até o tanque de Siloé e se lava. Talvez ele estivesse próximo, porque ali naquela região ficavam muitas pessoas pedindo esmolas. Era essa a forma de sobrevivência de pessoas que tinham deficiências físicas. Então ele ali estava, talvez ali por volta do tanque de Siloé, e ele recebe a lama no olho, se lava, e a partir do momento que ele se lava, ele começa a ver. Os estudiosos dizem que Jesus pode ter criado seus olhos através desse milagre, porque ele é um cego de nascença, segundo os teólogos, que não tinham o globo ocular. E por isso que quando Jesus cospe no chão, ele faz um milagre de uma maneira diferente. É porque do pó nós viemos. Quando Deus foi fazer Adão, o que Deus fez? Fez ele do pó e soprou vida. Então Jesus cospe no pó da terra, faz uma lama, ou seja, faz um olho, coloca nos olhos dele e dá novamente um globo ocular, uma ótica, uma visão para ele, segundo os estudiosos dizem. Então ele não tinha olho, e ele passa a ter olho e começa a enxergar depois de se lavar no tanque de Siloé. E dentro desse contexto, desse meio fim, começou uma briga, porque era sábado e Jesus havia curado no sábado. E os fariseus e saduceus ficaram malucos: o que esse cara fez? Eles já não estavam mais preocupados com a cura de um rapaz que havia nascido sem os olhos e começou a enxergar. Eles já não estavam mais preocupados com isso. Eles queriam saber por que Jesus havia curado no sábado e quem que havia curado. E ele vai perguntar para o cego, eles vão perguntar para o cego, e o cego não sabia quem era, porque eles não tinham visto. Aliás, ele era cego, ele não viu, ele ouviu Jesus. E dentro desse debate eles falam: foi um pecador. Ele fala: não sei se foi um pecador, mas uma coisa eu sei. Olha o que o verso 25 fala, do mesmo João 9: vocês estão dizendo que ele é um pecador? Eu não sei se ele é um pecador, eu não ouvi, mas uma coisa eu sei. Ele fala assim, ó: eu não sei se ele é pecador, respondeu o homem, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Eu não sei o que vocês estão dizendo, eu sei que agora eu estou enxergando. Os fariseus e os saduceus, não contentes, vão até a casa desse homem perguntar para os pais dele, e os pais explicam: ó, ele já tem idade suficiente para responder por si. Se ele está dizendo que foi o Cristo, que ele ouviu que foi, assim foi. Ele tem idade suficiente para responder por si próprio. Os fariseus e saduceus, se cumpre a palavra de Isaías capítulo 6, que nós lemos no primeiro texto, se cumpre na vida deles, porque eles eram cegos espiritualmente. Eles não conseguiram ver o milagre porque eles tinham uma cegueira espiritual. Eles não conseguiram se alegrar com a vida de um homem que nem olho tinha e passou a enxergar. Por quê? Porque a cegueira espiritual nos tira a alegria das coisas de Deus. Quando estamos cegos espiritualmente, nós não conseguimos nos alegrar com aquilo que Deus faz nas nossas vidas e com aquilo que Deus nos dá. Pode ser a maior bênção, a cegueira espiritual tira a alegria, tira o regozijo, tira a celebração. Porque a cegueira espiritual faz com que as trevas venham encobrir a alegria, a verdade e a essência de quem Deus é. Então esses homens, por mais formados que eles fossem, por mais letrados que eles fossem, por mais mestres da lei e rabinos que eles fossem, eles não conseguiram compreender o que havia acontecido ali. Só que um cego iletrado, que estava vivendo ali de forma difícil, como um morador de rua, um pedinte, ele conseguiu enxergar de uma maneira diferente com que os sábios e os letrados não conseguiram ver. Ele conseguiu enxergar porque Cristo Jesus brilhou uma luz sobre ele. E no mesmo contexto de João 9, Jesus fala: eu sou a luz do mundo. Porque quando a luz do mundo brilha sobre nós, as trevas imediatamente ela tem que cair por terra, amém, amados? Jesus, ele vem com o seu milagre, mas ele vem também com a compreensão espiritual que nós precisamos ter para enxergar e discernir de forma espiritual aquilo que ele deseja fazer nas nossas vidas nessa noite, amém, amados? Por isso, eu e você precisamos crer em nosso coração. Quando o cego vai ter esse diálogo que nós lemos aqui de João, verso 9, Jesus fala para ele assim, no verso 35, ele volta, olha que a Bíblia diz: quando Jesus soube o que havia acontecido, procurou o homem e lhe disse: você crê no Filho do Homem? Ele começou a enxergar aqui, mas ele não sabia quem era Jesus. Ele ouviu, ele sentiu o toque de Cristo, mas ele não tinha visto. Você crê no Filho do Homem? Olha o verso 36 que ele diz: quem é ele, Senhor? Quem que ele é? Eu não sei, perguntou o homem. Mas olha que tremendo, amados. Antes de ele ver quem era e saber quem era, ele estava diante de Jesus, mas ele não sabia quem era. Mas ele disse assim: quem que é ele, Senhor? Porque eu quero crer nele. Ele não sabia que era Jesus, mas ele queria crer nele. Nós não precisamos ver Jesus, amados. Nós não precisamos sentir Jesus. Nós precisamos ter uma convicção de querer: eu quero crer em ti, eu quero crer na tua palavra, eu quero crer nas tuas promessas, eu quero crer em ti, Senhor. Por mais que eu não veja, eu quero. Ele não viu, mas ele fala: eu quero ver. Olha o que o texto continua dizendo, verso 37. Jesus respondeu: você ouviu, e ele está falando com você. Pode continuar. Sim, Senhor, eu creio, declarou o homem e adorou a Jesus. Ele queria crer. E quando ele viu, ele creu e adorou. Esse homem não precisou mais de nenhum sinal. Ele não precisou de justificativas. Ele não precisou perguntar para Deus e para Cristo: por que o lodo dos meus olhos? Por que que você me curou dessa forma, sendo que você apenas com a sua palavra tem poder de criar todas as coisas? A mulher com fluxo de sangue tocou na orla da veste de Jesus e foi curada. E por que que Jesus teve que colocar lama nos meus olhos? Ele não quis perguntar nada, porque ele resolveu crer. Quando eu e você resolvemos crer e decidimos crer de todo o nosso coração, todas as nossas dúvidas e todos os nossos questionamentos começam a cair por terra, porque eles já não importam mais diante da grandeza do nosso Salvador. Não importa mais os porquês, os praquês, não importa mais, Senhor. Eu quero crer, eu preciso crer, porque aquele que crer e for batizado vai ser salvo. Bem-aventurados que não viram e creram. Eu só preciso crer que o Senhor é aquele que tem poder para restaurar todas as coisas, para trazer visão aos cegos, porque foi essa também uma profecia que o próprio Isaías fez, que Jesus viria para trazer cura, que Jesus viria para trazer vista aos cegos, viria para trazer audição para aqueles que estavam surdos. Jesus veio para isso, e quando ele olha, ele adora e se prostra diante de Cristo. O verso continua dizendo, e aí Jesus começa a explicar agora essa conversa para os fariseus que estavam ali ao seu redor. Então Jesus disse: eu vim para este mundo para julgar, para dar visão aos cegos e para fazer com que os que vêm se tornem cegos. Jesus estava falando dos fariseus aqui. Eles vinham, mas pela sua cegueira espiritual eles se tornavam cegos. Por isso, amados, eu e você nessa noite precisamos entender que nós não fomos chamados para ser guiados pela nossa experiência natural ou humana. Nós somos chamados para viver uma experiência sobrenatural. Nós não andamos por vista, mas Deus nos chamou para andar por fé. E a fé é o instrumento que nos capacita a ter uma visão espiritual das coisas. A fé é o instrumento que nos capacita a enxergar as coisas como Deus deseja que nós enxerguemos. O salmista no Salmo 119 fala assim, 119 verso 18, ele fala assim: abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. É isso que o Senhor deseja fazer sobre nós nessa noite, abrir os nossos olhos espirituais, para que eu e você venhamos olhar para a verdade, para a luz deste mundo, para o nosso Cristo, o nosso Salvador, aquele que traz a luz sobre os homens, aquele que é a própria luz, aquele que traz a verdade e aquele que é a própria verdade sobre as nossas vidas. Ele tem poder para nos libertar de todas e maiores densas trevas, porque quando a luz de Cristo brilha, amados, nós passamos a enxergar. Quando a luz de Cristo brilha, a nossa vida é transformada. Quando Paulo estava no caminho de Damasco, quando a luz da glória de Cristo brilha sobre ele, ele cai do cavalo, ele cai como morto e deixa de enxergar com uma ótica natural as coisas. Saulo deixa de ser Saulo a partir do momento que a luz da glória de Cristo brilha sobre ele, e ele passa a ser Paulo a partir do momento em que Ananias ora por ele e uma nova visão espiritual vem sobre a sua vida. Ele começa a enxergar as coisas de uma outra maneira. Ele era um perseguidor e agora ele se torna um grande instrumento de Deus para fazer com que a igreja avançasse naquele tempo. Quando a luz da glória de Deus brilha sobre nós, é impossível nós ficarmos da mesma forma. E é isso que o Senhor deseja fazer nas nossas vidas nessa noite, brilhar sobre nós. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Santo Deus, nós te convocamos nessa noite, te convidamos, Jesus, porque somente tu és aquele que pode trazer existência aquilo que não existe. E como esse cego, Senhor, que se encontrou com o Senhor um dia, sem reconhecê-lo, ele disse: eu quero crer. Assim como outro homem que se encontrou com o Senhor, disse ao Senhor: me ajuda, Pai, me ajuda, Jesus, na minha falta de fé. Tudo que nós queremos apresentar diante do Senhor é a nossa sinceridade, Pai, porque nada fica oculto aos seus olhos. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sabe dos nossos pensamentos, e cada palavra que já está no nosso coração, que ainda não foi emitida através da voz, o Senhor já as conhece. O Senhor conhece o nosso levantar e o nosso deitar. O que nós queremos apresentar diante de ti nessa noite, Pai, é a nossa sinceridade, nosso coração. Espírito Santo, nos ajuda a enxergar, a ver as coisas da ótica do nosso Salvador, Nós não queremos andar segundo o curso deste mundo e nós não queremos viver uma cegueira espiritual. Mas através da fé nós queremos fixar os nossos olhos em Ti, nas Suas promessas, na Sua palavra e na luz da Tua verdade, na luz de Cristo que opera em nós através da Sua verdade, a luz da glória de Deus, a luz das boas novas, a luz da Sua presença brilha em nós nessa noite, tirando toda a escuridão da nossa alma, do nosso ser, das nossas emoções, do nosso coração, da nossa mente. Que toda a venda dos nossos olhos, em nome de Jesus Cristo, comece a cair por terra nessa noite. Que todo o tampão dos nossos ouvidos comece a serem retirados nessa noite. Que em nome de Jesus Cristo, toda a cegueira espiritual comece nessa hora a cair por terra. Porque quando a luz da glória de Deus brilha sobre nós, nada fica como era antes. Brilha em nós, Jesus. Grava em nós as Suas palavras, a Tua verdade. Imprime a Tua verdade sobre a nossa mente, sobre o nosso coração. Essa é a nossa oração, Espírito Santo. Eu quero poder orar por você que está aqui nos visitando pela primeira vez nessa noite, que deseja entregar a tua vida para Jesus. Se você nunca fez essa oração e deseja nessa noite se render ao teu Salvador, você talvez não o conheça, como a Bíblia disse, mas você deseja crer, eu quero crer, tudo isso já basta, apenas isso te basta, que você deseje crer, que você creia que Ele é o teu Salvador, que Ele tem poder para te curar, te salvar e te redimir de você mesmo, dos seus pecados. Por isso, se você está aqui nessa noite ou pela internet me acompanhando e deseja nessa noite entregar a tua vida para Jesus, coloca a mão sobre o teu coração. Se você nunca fez essa oração e deseja hoje se render a Ele, bota a mão no teu coração e diga assim comigo: Senhor Jesus,
nessa noite
eu entrego a minha vida a Ti. Eu te peço perdão pelos meus pecados. E também te peço, lava-me com teu sangue. E escreve o meu nome no livro da vida. Eu creio que o Senhor morreu, mas ressuscitou e está vivo. Em nome de Jesus. Pai, eu oro por essas vidas e as abençoo em nome de Jesus, pedindo que a tua bênção, os teus recursos e a tua presença esteja sobre elas, fazendo com que elas comecem a enxergar as coisas de uma maneira como elas nunca viram antes, através do teu Espírito Santo, através de uma comunhão contigo e a tua palavra. Que o Senhor se revele a elas e que o Senhor mostre a elas novas coisas, novos momentos, uma nova história, para a glória do teu nome. Aplauda bem forte ao Senhor, se coloque de pé no seu lugar.